projeto sobre a regularização fundiária está entre as prioridades de votação no plenário da Câmara nos próximos dias. A proposta, que estabelece critérios para a regularização de imóveis do governo federal, incluindo assentamentos, retoma pontos de uma medida provisória que tratou do assunto, mas, por falta de acordo entre ruralistas e ambientalistas, não foi aprovada antes de perder a validade em maio do ano passado. O relator do projeto da regularização fundiária em plenário, o deputado Gosto Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, é o nosso convidado para falar sobre o tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a você, a Rádio Câmara e especialmente ao nosso painel eletrônico.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Eu gostaria de começar perguntando, ainda há divergência entre parlamentares ligados ao agronegócio e a frente ambientalista? Quem se opõe a esse projeto, deputado, diz que o texto vai facilitar a grilagem de terra e o desmatamento. Por que existe essa preocupação, deputado?
Olha, isso é uma luta antiga, não é? É um debate que não tem fim, porque são posições claramente ideológicas e, portanto, é difícil entrar no debate das ideologias. No entanto, o projeto 2633, que é resultado da comissão que apreciou a medida provisória 910, cuja qual você se referiu há pouco, ele é fruto de uma comissão que, ao final, transformou-se em projeto porque aquela medida provisória não encontrou apoio na casa, na Câmara dos Deputados, em razão de ter elevado alguns padrões dos que estavam previstos na lei, uma forma de licenciamento um pouco acima daquilo que era o anseio geral de aceitação da casa. Ponto. E este projeto, da palavra do deputado Zé Silva, que é um conhecedor do setor da agricultura familiar, portanto, ele traz no seu bojo exatamente o cerne do projeto é beneficiar aqueles pequenos agricultores da agricultura familiar. O projeto em si, ele mantém o marco temporal em 2008, que é o belíssimo Código Florestal. Então, mantém o marco temporal para a possibilidade da verificação das terras por sensoriamento, avançar no rumo da tecnologia, de forma que a gente possa regularizar 92% das áreas que estão requeridas junto ao INCRA. No formato que está o projeto e o substitutivo, ele alcança 92% das áreas requeridas junto ao INCRA. Isso quer dizer, serão alcançados somente as propriedades com até 6 módulos fiscais. 6 módulos fiscais, eles refletem um melhoramento, um pequeno melhoramento para a pequena propriedade. A pequena propriedade é caracterizada conceitualmente em propriedades com até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal varia de tamanho conforme a localização onde ele se encontra, conforme sua localização, próximo ou mais distante do centro consumidor, exatamente para que haja um equilíbrio. O legislador lá atrás trabalhou muito bem o Brasil inteiro, nesse sentido. O módulo fiscal vai de 10 hectares até 110 hectares, dependendo da área onde ele esteja instalado. E o que é bonito de ver no projeto é exatamente o seu sentimento, a presença, na forma da lei, do beneficiamento desses pequenos produtores do Brasil que alimentam o Brasil diariamente.
Deputado Bosco Saraiva, essa definição do marco temporal em 2008 e também o tamanho, o limite máximo das propriedades de 110 hectares, são pontos mais pacíficos desse projeto ou ainda estão pacíficos?
Olha só, esses são os pontos. Quer dizer, uma parte que defende a não votação, não se mexer na regra neste momento, discute no sentido de que daqui a pouco vai se mexer novamente no marco temporal, agora é 2008, daqui a pouco vai ser 2014, daqui a pouco vai ser 2025, enfim. Mas no mundo real, nós estamos preservando o trabalho do projeto de lei 2633, o que a gente está discutindo, ele está discutindo o mundo real. O que é possível fazer neste momento para resolver o problema de mais de 4 décadas, de mais de 150 mil propriedades que estão espalhadas no Brasil, produzindo diariamente aquilo que o brasileiro consome lá no seu mercado, na sua feira, e que não tem a documentação da terra, portanto, não pode nem ele ter perspectiva de melhoria de futuro para melhorar a produção, sua qualidade tecnologicamente, concorrer, propiciar melhores dias para a sua família aumentada, seguir dentro do seu assentamento, da sua área de cultivo, porque ele não tem um documento, ele é um cidadão sem CPF. E um cidadão sem CPF não existe, existe na incerteza. Ele pode ser abordado ali, ele não pode abrir crédito sem CPF. Da mesma forma, sem a documentação da terra, dessa sua pequena propriedade, ele também não pode acessar aos créditos que irão seguramente facilitar e melhorar a sua produção para melhorar a condição de venda de alimentação do Brasil.
Então, deputado Bolsonaro, o senhor considera também que a sua proposta, a proposta que o senhor está relatando, ela pode diminuir também a questão dos conflitos agrários, os conflitos que a gente tem no campo hoje?
Seguramente, olha só, não há agressão ao meio ambiente para terras tituladas. Isso é comprovado. As terras que têm título, as terras tituladas, as terras documentadas, não sofrem agressão porque o seu proprietário é o primeiro a cuidar muito bem da regra e da manutenção da preservação ambiental. Eu sou de uma área que a preservação ambiental está em mim. Ela caminha comigo diariamente porque sou do Amazonas, eu sou de Manaus, eu sou das águas e da floresta. Então, conheço muito bem o que é preservação do meio ambiente. Meu estado tem 98% de área preservada, 98% do Amazonas está preservada, a floresta está em pé. É evidentemente que isso muito em razão da maior organização não governamental que a gente tem, a maior ONG que a gente tem na Amazônia é a Zona Franca de Manaus. Ela é que propiciou a preservação da floresta. E eu tenho convicção, depois desse período de estudo do projeto, de debates, em que eu busquei exatamente ouvir todos e convergir para que esse projeto pudesse chegar ao plenário para ser votado, sendo um projeto da Câmara, com a participação de todos, como, na verdade, este projeto nasceu já com a lavra de todos, com a participação de uma comissão que apreciou, como eu disse há pouco, aquela medida provisória. Aquela medida provisória não agradou ao Congresso, não agradou à Câmara, por isso ela caducou. E aí surgiu exatamente esta proposta, que é uma proposta da Câmara, e até aqui o trabalho foi conduzido de forma muito tranquila, com os colegas que buscaram participar, inserir novas situações, novas regras de rotina, especialmente junto às regras do INCRA, para que pudesse haver a regularização de mais de 90% das áreas requeridas junto ao governo.
Então, deputado Bosco Saraiva, o senhor considera que é possível também avançar em alguns pontos para compatibilizar as opiniões desses dois lados que estão...
Sempre possível, Márcio. Sempre possível, da parte da relatoria, absolutamente aberto, ainda para que a gente possa discutir. O relatório já está com os líderes, exatamente para que os líderes de todos os partidos possam apreciar e sugerir, de forma que na próxima semana a gente já possa ter condições de permitir com que o projeto entre na pauta.
Pois é, essa seria a minha próxima pergunta, deputado. O senhor considera que é possível votar, então, na próxima semana?
Acho que sim, o sentimento da maioria é de que dá para votar na semana que vem, não há nada que seja agressivo, muito pelo contrário, né? A forma que nasceu o projeto, a forma que ele foi conduzido até aqui, ele propicia a votação na semana que vem.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Bosco Saraiva, ele que é do Solidariedade do Amazonas, que está relatando o projeto sobre regularização fundiária. Deputado, eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez por o senhor ter se disposto a estar aqui conosco para esclarecer sobre esse projeto que diz respeito a milhares e milhares de produtores rurais em todo o país e também diz respeito a regras que auxiliam na preservação ambiental. E quero desejar ainda, então, sucesso ao senhor na continuidade dessas negociações até a votação dessa proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Obrigado a você e um abraço ao Brasil inteiro. Fica com Deus.
Mais uma vez, agradecemos, então, ao deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.